que a prosa vai começar. Do amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos nós com mais um Prosa Rural. E se você trabalha com o cultivo ou com o beneficiamento da mandioca, ou simplesmente adora uma farinha, um beiju e outras delícias, ajuste a sintonia do rádio e aumente o volume, porque o programa de hoje tem tudo a ver.
Ah, nem me fale, Laura. Eu não dispenso a minha farinha. Refeição lá em casa sem farinha não é refeição. Agora, tem de ser da boa, é claro.
E é por isso que estamos aqui, ouvinte, para falar de mandioca que produz farinha boa.
E se você é agricultor familiar, redobre a atenção.
Sim, e você já vai saber o porquê.
Vamos lá. É o seguinte, junto com agricultores familiares, a Embrapa Amapá selecionou cultivares de mandioca adaptadas aos sistemas de produção da capital Macapá e do município de Mazagão.
E essa seleção, que contou com a participação de agricultores familiares, levou a Embrapa Amapá a fazer vários testes até poder indicar as variedades mais eficientes.
E não podemos nos esquecer de dar os nomes com os quais as variedades foram batizadas: Roxa, Farias, Pai Lourenço, Maria Pretinha e Santarém.
Isso! São esses os nomes das variedades de mandioca adaptadas aos sistemas de produção no estado do Amapá, agora indicadas para o cultivo.
E se você está se perguntando, ouvinte, o que é que essas variedades indicadas têm de bom? Eu respondo já, elas são superiores, tanto em qualidade quanto em quantidade.
E com essas variedades agora, o estado do Amapá tem condições de superar a baixa produtividade das mandiocas até então cultivadas. Sabe por quê? Porque essas cultivares já podem ser colhidas a partir de 10 meses depois de plantadas.
E o maior potencial produtivo por área é obtido por volta de um ano e meio após o plantio. E além da alta produtividade, elas têm qualidade suficiente para produzir, por exemplo, deliciosas farinhas.
E tem outro ponto importantíssimo, ouvinte. Durante os períodos de avaliação, essas cultivares não apresentaram nenhum sintoma de doenças ou ataque de pragas.
É, e elas são fortes, rústicas, toleram bem a acidez dos solos e ainda reagem bem à aplicação de fósforo no plantio.
E para saber mais sobre as variedades de mandioca Roxa, Farias, Pai Lourenço, Maria Pretinha e Santarém, você fica agora com o pesquisador Adriano Marini, da Embrapa Amapá.
E para conversar com ele, chamamos a jornalista Dulcivânia Freitas. Acompanhe então essa prosa.
Um dedo de prosa.
Adriano, explica pra gente o que é uma pesquisa participativa, como é que ela é feita e explica também qual foi o caminho percorrido pela equipe da pesquisa até chegar nestas 5 cultivares indicadas.
Olá, ouvintes, tudo bem? Em primeiro lugar, foram feitas reuniões com todos os agricultores das áreas a serem pesquisadas. Por quê? Porque é importante conhecer a opinião dos agricultores sobre o material que a gente vai indicar para que eles cultivem em sua propriedade.
Quais foram os critérios adotados para selecionar as cultivares indicadas?
Primeiramente, foram selecionadas aquelas cultivares que mais agradavam os produtores de farinha e que iam ser adotadas por eles. Também foram selecionadas as variedades que tinham maior produtividade de raízes em campo e aquelas que tinham maior rendimento em farinha. Tradicionalmente, na região norte, a produção de farinha gira em torno de 12 toneladas por hectare. Veja bem, produtor, 12 toneladas por hectare. As nossas variedades indicadas conseguiram aumentar essa quantidade em até 200%. Então, as variedades indicadas pela Embrapa Amapá conseguem atingir, com os mesmos tratos culturais e no mesmo tempo, até 30 toneladas por hectare. Mas isso não é tudo. É importante também salientar o rendimento em farinha, que nós conseguimos aumentar nas variedades indicadas em até 30% do que já vinha sendo produzido dioturnamente no campo.
Uau! Isso é que é produtividade!
E quais são as práticas de cultivo adequadas?
Muito boa essa pergunta, porque é importante adotar as práticas indicadas pela Embrapa para que o produtor consiga atingir o maior potencial genético das variedades indicadas. No entanto, não são práticas difíceis, não são práticas muito complicadas para serem adotadas. Nós procuramos adotar, junto com a pesquisa participativa, as mesmas práticas utilizadas pelos produtores em campo. Então, quais são? Primeiramente, manter a cultura no limpo nos primeiros 5 meses após o plantio. Depois, utilizar, claro, variedades manivas livres de doenças e pragas. E, principalmente, utilizar variedades indicadas com alta produtividade, que são as nossas recentemente indicadas. É importante também fazer uma pequena adubação com fósforo e potássio no plantio e nitrogênio aos 30 dias após o plantio, em quantidades a serem indicadas pela análise de solo.
Então, antes de iniciar o seu plantio, consulte o seu técnico em extensão rural para fazer a análise do solo.
E além dessas práticas de cultivo, é necessário também seguir umas recomendações. Por exemplo, ver a época certa do plantio, as condições do solo. Fala um pouquinho para a gente sobre as recomendações.
É importante ver a época de plantio, porque o produtor começando a plantá-la no início do período chuvoso, a variedade vai estar bem desenvolvida quando começar o segundo semestre na região norte, que é o período onde existem menos águas e o período tradicional de seca.
Com relação a estas cultivares indicadas pela Embrapa, o tempo de colheita é menor?
Não, o tempo de colheita é exatamente o mesmo tempo que o produtor está acostumado a trabalhar com seus cultivares no dia a dia. Ou seja, inicia-se aos 10 meses com essa produtividade, ela pode ser cultivada, ser colhida até os 1 ano e meio após o plantio.
Durante essa pesquisa, foram registradas doenças, algum ataque de pragas?
Também não. Nós não registramos nem no campo experimental da Embrapa, nem nos campos dos nossos produtores parceiros, nenhum tipo de ataque ou doenças, porque as nossas variedades também são resistentes àquelas doenças que você, agricultor, sabe que são os mais comuns no campo durante o dia a dia que você trabalha.
Muito obrigada ao pesquisador Adriano Marini pela colaboração com o Prosa Rural.
Agradeço a oportunidade e a Embrapa está sempre à disposição do produtor rural.
Bem, com tantas vantagens, ouvinte, o negócio então é plantar as variedades Roxa, Farias, Pai Lourenço, Maria Pretinha e Santarém.
Beleza! Agora, bom mesmo seria a gente comer um bolo de macaxeira. Mas como não dá pra gente fazer isso aqui no estúdio, pelo menos podemos passar uma deliciosa receita pra você.
Então vamos lá, vamos chamar o estagiário de comunicação da Embrapa Amapá. É com você, Jefferson Costa.
Receitas do Prosa.
E aí, gente, vamos para a receita do bolo caipira de mandioca e coco. Caneta e papel na mão para anotar os ingredientes aí, ó. 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 quilo de mandioca crua ralada, 1 pacote de coco ralado, aqueles de 100 gramas, 100 gramas de margarina derretida, meia xícara de chá de leite morno, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento e cocos em tiras para a gente decorar o bolo no final. Vamos colocar agora a mão na massa. Bata as claras em neve e adicione as gemas uma a uma, acrescente o açúcar, a mandioca, o coco e o leite, misturando delicadamente. Junte agora a margarina, o sal e o fermento e a massa estará pronta. Em uma forma redonda de forno no meio, você vai colocar a massa e levar no forno pré-aquecido em uma temperatura média que é 180 graus por cerca de 30 minutos, tá bom? Gente, o nosso bolo tá pronto. Agora é só saborear e bom apetite!
Apetite é o que não me falta. Principalmente se o bolo for de macaxeira.
Eu quero saber quem é que vai fazer o bolo e trazer aqui pro estúdio.
Espertinho você, hein, Valmir? Pois nós vamos esquecer esse bolo um pouquinho, porque vamos pegar um atalho para o município de Taubal, que fica no Amapá, ouvinte.
É, vamos lá para a Vila Curicaca, onde mora o seu Washington Luiz da Costa, mais conhecido como Tolosa. Ele vai falar, é claro, sobre o cultivo de mandioca.
Fala, produtor!
Seu Tolosa, como é que é a sua história aqui nessa vila?
Eu sou técnico agrícola, fui estancionista pelo governo, mas hoje, como produtor já há 11 anos, a gente criou uma cooperativa para dar esse suporte técnico para o nosso produtor rural aqui do município de Taubal.
Essa cooperativa trabalha com o quê? Com que produtos agrícolas?
Todos os produtos da hortifruticultura, tá? Tanto fruticultura em geral, como a parte de horticultura. Então a gente dá esse suporte para os nossos produtores aqui na região.
O senhor também trabalha com mandioca, não é isso?
A mandioca, como é cultural aqui da região, acho que todos os produtores plantam um pouquinho para ter a produção, para transformar em farinha. Então cada um tem um pouquinho de mandioca, então a gente dá esse suporte técnico também e algumas orientações quando esse produtor recorre a gente para se orientar.
Então aqui tem o cultivo da mandioca e também tem as casas de farinha.
É, tem as casas de farinha individual por produtor, onde a gente faz a nossa produção, transforma a raiz de mandioca em produtos como farinha, a fécula, a produção de beiju e a farinha de tapioca. Né?
E essa farinha produzida aqui na vila, ela é apropriada para consumo das famílias ou é para comercialização também?
Boa parte é para o consumo próprio, mas o excedente é direcionado para o comércio.
Me diga uma coisa, o senhor tem números, lembra agora do número de produção aqui da mandioca e da farinha também?
Ainda é muito pequeno, como o agricultor planta basicamente para o consumo, ele não faz um plantio mais maior. Mas a gente está com uma perspectiva aí de uma indústria, uma parceira em produzir farinha de qualidade própria da região. Então, acho que a tendência agora vai ser fazer plantios mais maiores para atender a necessidade dessa indústria.
E a produtividade dos agricultores dessa região, seu Tolosa?
Hoje, o nosso produtor aqui, a produtividade dele por hectare não passa de 10 toneladas, porque ele não faz toda aquela exigência nutricional da planta, preparo de solo. Então é muito baixo. Mas a partir do momento que a gente fizer tudo direitinho, correção de solo, adubação e tratos culturais, a gente pode chegar até 50, 60 toneladas, tendo a exigência nutricional todas cumpridas, chegar a 50 toneladas por hectare, né? Que é o que a gente pretende.
Mas o senhor faz isso, né?
Nós temos produtores aqui que já fazem isso direitinho, já conseguiu tirar 50 toneladas por hectare.
E agora atenção, ouvinte, pois chegou a hora de o Tolosa falar das variedades de mandioca indicadas pela Embrapa.
A Embrapa chegou aqui, né, com um trabalho aqui na sua área de produção, aqui na Vila do Curicaca, trazendo material genético, né, maniva já selecionada. Como é que foi feito esse trabalho aqui junto com o senhor?
A Embrapa trouxe materiais de mandioca, já melhor, da regional, né, foi tirado da região. E desses materiais, dois a gente está multiplicando para ser o carro-chefe do nosso plantio para essa indústria. É um tipo de mandioca amarela e a branca, porque não pode ser só de um tipo, senão se for só amarela, fica amarga a farinha. E tem que ter a mistura da amarela com a branca. Então a gente está tendo dois materiais que já estão sendo cultivados pelos produtores como viveiro, cada um tem um pouquinho, e que depois vai ser multiplicado mais para fazer uma quantidade maior de hectares por produtor.
E esses dois que foram mais interessantes, por que eles são os dois materiais melhores para o senhor trabalhar? Quais são as características?
Um, pela qualidade. Essa mandioca amarela, ela dá aquela característica amarelada da farinha, sem ter que colocar os corantes. Já é natural. E a branca, porque tem que ter a mistura para dar uma qualidade melhor a essa farinha.
E o índice de produtividade, não é melhor do que os outros?
Sim, a produtividade também. Como eu já falei, bem trabalhado o solo e a nutrição, a gente pode chegar a 50 toneladas por hectare.
Valeu o exemplo, hein, seu Tolosa? Obrigado por compartilhá-lo conosco.
Bem, ouvinte, esperamos que você obtenha sucesso com as cultivares de mandioca indicadas pela Embrapa.
E se você quiser saber mais alguma coisa sobre elas ou precisar esclarecer alguma dúvida, é só ligar para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. 0800-646-1160. E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Como escolher que espécie de madeira é a melhor para se fazer um móvel? E uma tábua de carne ou uma colher de pau? A madeira usada para fazer um instrumento musical afeta no som que ele produz? E para fazer uma caixa de feira, qualquer madeira serve? As madeiras que usamos no dia a dia vêm de diferentes árvores e suas propriedades físicas e químicas é que vão determinar qual o melhor uso para cada espécie. Pesquisar as diferentes espécies madeireiras das florestas brasileiras é o trabalho do LPF, que é o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Conheça mais sobre o trabalho do laboratório e as pesquisas que ele realiza pelo site www.florestal.gov.br.
E por hoje é só.
Obrigado pela audiência, ouvinte. Até o próximo programa.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Dulce Vânia Freitas, edição Mônica Silveira. Locução Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Amapá.